Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hoje tem café?
Quero café!
Outra vez café?
Primeiro café.
Primeiro café.
Primeiro café.
Primeiro café.
Primeiro café.
Primeiro café com Lucas Juan.
E aí, comunidade, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 21 de setembro de 2022, a edição 414 do Primeiro Café, começando agora ao vivo, quando são 8 da manhã, pelo horário de Brasília, meio-dia, aqui em Lisboa, em Portugal, onde eu moro. A gente está aqui diariamente discutindo com a nossa comunidade os assuntos mais relevantes do dia, na nossa opinião, claro, né? Estão faltando aí, o quê? Uma semana e meia para o primeiro turno, e talvez único, das eleições no Brasil, e o mundo tá de olho na gente, né? Lembra quando você era criança e você pedia uma coisa para sua mãe e dizia: ah, mãe, mas todo mundo tá fazendo? Ela dizia: você não é todo mundo, pois neste momento é todo o mundo mesmo que tá de olho no Brasil, muito pela tensão, né, gerada pelo próprio Bolsonaro, pelo discurso golpista dele, que felizmente isso não entrou na fala de 20 minutos dele ontem na ONU, na qual ele contou 11 mentiras. É uma mentira a cada 2 minutos, mais ou menos, mas do sistema eleitoral, desta vez, ele não falou nada. Bom, o mundo tá de olho no Brasil, né? Nos Estados Unidos também. Quem disse I love you pro Trump foi o Bolsonaro, vocês lembram. Quem bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos também foi o Bolsonaro. Quem tentou colocar o filho fritador de hambúrguer como embaixador nos Estados Unidos também foi o Bolsonaro. Quem está voltando agora dos Estados Unidos é o próprio Bolsonaro. Mas quem os representantes do Departamento de Estado dos Estados Unidos resolveram encontrar hoje é o Lula. Internacionalmente, há uma grande preocupação com a reação do Bolsonaro e dos seus apoiadores após o resultado da eleição, caso se confirme a derrota que as pesquisas estão prevendo. O exemplo do Trump e da invasão do Capitólio está na memória recente das autoridades dos Estados Unidos, e a possibilidade dos bolsonaristas repetirem isso aqui assusta os norte-americanos. Já há movimentos internos nos Estados Unidos para que o vencedor nas urnas no Brasil seja reconhecido imediatamente pelo país e também pela comunidade internacional. Seria uma vacina contra o golpismo anunciado do Bolsonaro. O encontro dos representantes do Departamento de Estado com o Lula hoje deve servir para reforçar esse compromisso com o respeito aos resultados das eleições. A embaixada dos Estados Unidos no Brasil disse para a CNN Brasil que é uma prática regular se reunir com partidos políticos e candidatos e que também convidou os demais. Só que, no momento, Douglas Conniff, que é a principal autoridade do governo norte-americano no Brasil, já que os Estados Unidos estão sem embaixador, resolveu adiantar a reunião com o Lula. Inicialmente, essa reunião era para acontecer entre o primeiro e o segundo turno. Só que o Mr. Douglas aí, todo mundo já está vendo que existe a grande possibilidade de não termos segundo turno. Por isso, o Departamento de Estado adiantou esta reunião com o Lula. Mais um forte indicativo do sentimento internacional a respeito dessas eleições no Brasil. É um dos assuntos do Primeiro Café de hoje. No segundo tempo, a gente talvez tenha a coluna da Rachel Coro. Pensa comigo, ela não deu sinal de vida ainda, mas a gente tinha combinado. Se ela vier, tem. Se ela não vier, não tem, tá? É assim que funciona. 8 da manhã também, né? Eu sou um chato que faz a pessoa acordar 8 da manhã. Ai, ai. Como a nossa comunidade, esse podcast tá disponível. Olha, deu sinal de vida. Ela tá ouvindo, ela tá sem bateria no celular, viu? Foi só eu falar. Bom, gente, esse podcast está disponível em todos os tocadores de áudio, Deezer, Spotify, Apple, Google, Castbox, também no YouTube. Mas a gente gosta desse converscote ao vivo, assim, de errar, de gaguejar, de se atrapalhar, de esquecer o que ia falar e de conversar com as pessoas que nos ouvem. Então, se você acorda 8 horas da manhã, pode vir fazer companhia ao vivo aqui durante a transmissão barra gravação pelo site primeiro.café/noar ou baixando no seu celular o app Spreaker, que é a logo uma estrela, e favoritando. Busca lá Primeiro Café Favorita, que aí é a transmissão passa lá também, e aí quem está nos ouvindo aqui ao vivo pode dar bom dia e cumprimentar também toda a nossa comunidade.
Bom dia, comunidade!
Vira, vira, voto, vira, vira, vira. 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 Vira o voto da Maria, voto do João. Vira o voto do colega, voto do patrão. Vira o voto do padeiro, do advogado.
Vira o voto do seu crush e do seu namorado, pra quem tem, né? Quem não tem, vira o do vizinho, sei lá. Como é que estão vocês com esse negócio de virar voto, hein? Já viraram algum voto? Maria Clara já virou voto? Primeirona hoje, bom dia. Eurípides, bom dia. Edson, Rodrigo, estreando a canequinha do Primeiro Café. Aê, chegou. Muito bem, o Marcos dizendo, o Primeiro Café, minha melhor companhia da caminhada vespertina. Bom dia, quem é de bom dia? Bom dia, Marcos. Boa caminhada pra você. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Diego, Adriano, Renata. Não esqueçam a notificação pra avisar que o episódio ao vivo já começou. Não entendi, Renata, qual a notificação? Valquíria apoiando, cheguei no primeiro turno, diz ela, tá aqui nos acompanhando, a nossa colunista, o pessoal do Cotidiano de Mãe tá aqui também. Bom dia, pessoal, bom dia, vira, 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 gente, vamos virar, vamos virar. Bom dia, comunidade.
Bom dia, comunidade.
Vira, vira, voto, vira, vira, vira. Vira, vira, voto, vira, vira, vira.
E quem são os viradores de voto da nossa comunidade no Telegram? Eduardo Tati. Eduardos, né? Tem muitos Eduardos. Débora, bom dia. Denise, que chegou na nossa comunidade. Seja muito bem-vinda, Denise. Olha lá, Vivian dizendo que já recebeu a canequinha do Primeiro Café. Quem também recebeu aqui foi o Luciano Moraes. Alô, Luciano, bom Primeiro Café pra você. Os nossos apoiadores, né? Pessoal que nos ajuda aqui há mais tempo lá no nosso financiamento coletivo, apoia.se/Primeiro Café. Ganha a canequinha personalizada, tem até QR Code. Você aponta o seu celular e vai direto pro site que transmite o Primeiro Café para você não esquecer de nos ouvir aqui, né? Tem que ser no primeiro turno, a gente não aguenta. Eu não sei vocês, gente, mas eu não aguento mais campanha eleitoral. Não aguento mais discutir política. Mais 3 semanas disso. Não, vamos, Ciro. Foi mal, viu? Tebet, boa sorte em 2050, sei lá, mas não, não dá, né? Vamos pras notícias. Faltam 102 dias pro fim desse inferno.
Vira voto.
Vai virando.
Café Expresso de Notícias.
Vamos lá pro nosso resuminho de notícias. Todos os dias a gente dá uma passada pelas principais informações políticas do Brasil, do mundo e outras cositas, mas aqui. O STF manteve ontem, já tem maioria, né, as decisões do ministro Edson Fachin sobre os decretos do Bolsonaro que facilitaram a compra de armas de fogo e de munição, além da posse de armas no país. Os ministros começaram a analisar no plenário virtual. O plenário virtual, eles entram lá e depositam o voto. É tipo para não ter um horário de audiência, porque eles ganham muito pouquinho, né, eles não podem se reunir todo mundo ao mesmo tempo para fazer uma votação de uma coisa nada relevante como é essa situação das armas no Brasil. Obviamente estou sendo irônico, né? Nas decisões, Edson Fachin determinou basicamente que a posse de armas de fogo só pode ser autorizada a pessoas que demonstrem concretamente, por razões pessoais ou profissionais, que têm necessidade. Hoje em dia basta escrever um papel de próprio punho lá, o exército nem isso fiscaliza, eles estão muito preocupados com as urnas eletrônicas, né? O Fachin também diz que a aquisição de armas de fogo de uso restrito só pode ser autorizada para os serviços de segurança pública ou defesa nacional, não para interesse pessoal, ou seja, armas de uso restrito continuariam de uso restrito, né? Ou seja, é bizarro, né? E que a quantidade de munição que pode ser comprada tenha como limite o necessário à segurança dos cidadãos, o que é uma coisa muito ampla, né? E se eu disser que eu preciso de 1.000 munições por mês para minha segurança, porque com 999 eu não me sinto seguro, né? Enfim, o nosso STF só faz, parece uma metralhadora de melda. Folha de São Paulo publica hoje que um professor de matemática levou uma arma para uma escola estadual de São Paulo. O caso fez até o governador Rodrigo Garcia, que é candidato, né, encaminhar uma nota para todas as diretorias das escolas de ensino, as estaduais, né, para dizer o quê? Que é proibido professores entrarem armados nas escolas estaduais. Esse episódio aconteceu numa escola que chama José Benedito Bartolomei, em Suzano, na Grande São Paulo, no dia 23 de junho, só veio à tona agora pela Folha de São Paulo. O professor estava jogando vôlei com os alunos quando derrubou a arma no chão da quadra, velho. Porque todo bolsonarista, além de um ignorante e de ter esse fetiche por arma, também não tem a mínima ideia de como usa uma arma. Ainda bem, né? Porque se ele soubesse, a gente estava mais ferrado ainda. O professor chama Esdra Bandeira da Silva e disse à direção da escola porque que ele tem a arma, estava com a arma, porque ele é CAC. Que ele tem o certificado de CAC e que, para ele, isso dá o direito dele andar com a arma onde ele quiser, inclusive na escola, jogando vôlei com as crianças. Tô te dizendo que eu não aguento mais, velho. O jornalista Glenn Greenwald anunciou ontem que pediu ao TSE a retirada da candidatura do marido dele, David Miranda, do PDT do Rio de Janeiro, que concorria à reeleição como deputado, né? Ele está internado em estado grave numa UTI desde o dia 6 de agosto e o Glenn divulgou um vídeo ontem dizendo que, embora ele continue na UTI, tem muita esperança na recuperação dele e anunciou, portanto, a retirada da candidatura do David.
Sobre a candidatura, nós decidimos de solicitar formalmente a retirada do candidatura do David ao Tribunal Eleitoral. Isso é uma decisão extremamente difícil. Eu disse desde o começo da internação dele, no dia 6 de agosto, que a única pessoa que deveria tomar decisões sobre sua candidatura do David é David. Mas, infelizmente, isso não é a nossa realidade. Essa decisão caiu em cima de mim e consultei com todas as pessoas próximas do David e todo mundo está em consenso que isso é a única decisão a ser tomada.
Desejamos as nossas prontas recuperações aí ao David, força para a família linda que ele tem, que está passando por essa barra aí há muito tempo, né? Já há algumas semanas. O ex-presidente golpista Michel Temer foi num evento promovido pelo Globo e pelo Valor Econômico e defendeu que o próximo presidente eleito, que o Lula, né, se dispõe a pacificar o país e que monte o quê? Um grande pacto nacional para reconstruir o Brasil. Segundo ele, isso poderia significar a hipótese de anistia do passado. Trocando em miúdos e traduzindo, o Temer já está lançando aí a ideia de que o Lula, se eleito, tem que anistiar o Bolsonaro. E como que o golpista que chegou à presidência por causa de um grande acordo nacional com o Supremo, contudo, né, pretende fazer isso? Incentivando um grande acordo nacional que agora ele chama de Pacto Nacional.
Eu tô passada, chocada. Meu Deus.
Eu fico impressionado as pessoas darem bola ainda porque o Temer fala ou deixa de falar, né? Acho que é porque tem o telefone dele ali na agenda e ficam mandando WhatsApp. Deixa o Temer pra lá. Vamos lá falar de eleições 2022.
Cada foto faz diferença pra mudar o Brasil. Vamos mandar os picaretas pra...
Primeiro café nas eleições 2022.
Tirando Zé, botando Lu, é o nosso bloquinho para resumir as notícias das eleições 2022 aqui no Primeiro Café. Vamos começar a falar daquela família. Deixa eu achar a música aqui, eu esqueci de preparar, mas deve ser essa aqui, né? Vamos falar daquela família também. Essa mesmo.
Essa quadrilha é muito rica e também é muito mala.
Pam, 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 pam. Ana Cristina Valle, ex-mulher do Bolsonaro, que é candidata a deputada distrital pelo PP lá no DF, movimentou mais de 9 milhões de reais de 2019 a 2022. São transações consideradas atípicas e incompatíveis com o salário dela, que teve os empreguinhos aí de assessora, assessora parlamentar, ganhava 6, 7 mil reais e movimentou 9 milhões em 3 anos, né? Essas afirmações da Polícia Federal se baseiam num relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, elaborado para ser utilizado como base para pedir à Justiça Federal uma investigação contra a ex-mulher do Bolsonaro, depois ela comprar uma mansão num bairro nobre de Brasília, avaliada em 3 milhões de reais. Ela, na época, disse que a mansão era alugada, depois ela voltou atrás, né, e disse não, que a mansão era dela mesma, né? Nesse período de 2019 a 2022, em que ela movimentou 9,3 milhões de reais, a ex-mulher do Bolsonaro atuou como assessora de um vereador em Resende, no Rio de Janeiro, e depois como assessora de uma deputada em Brasília, com salário líquido de R$ 6.200. Sou muito ruim de matemática, gente, mas vamos checar, né, pela verdade. R$ 6.200 ela ganhou durante 3 anos, né? São 36 meses, vezes 36, tem que dar 9,3 milhões. Se não der, tem alguma coisa errada. Não deu, velho, deu R$ 223 mil. Que ela ganhou nesses 3 anos. Como é que ela movimentou 9 milhões? Então, Ana Cristina deixou esse último emprego de assessora para concorrer nas eleições desse ano. Durante este período, ela recebeu 4,2 milhões em suas contas bancárias e removeu 4,3 milhões. A maior parte dessas transações teria ocorrido entre junho de 2019 e junho de 2021, segundo o relatório do COAF e a reportagem publicada pelo jornal O Globo. Ontem desabou um mezanino de um galpão de containers em Itapecerica da Serra, em São Paulo, matando pelo menos 9 pessoas quando ocorria lá um evento com políticos. Entre as pessoas que ficaram feridas estão 2 candidatos, o candidato Jonas Donizete, do Solidariedade, e a candidata Eli Santos, do Republicanos, ambos candidatos a deputado estadual. Segundo uma nota da assessoria do candidato Jones Donizete, os 2 foram convidados para conhecer a Multitainer, uma empresa que é dona desse galpão. Quando eles se despediam lá dos funcionários, parte da estrutura de concreto se rompeu e deixou muita gente também presa nos escombros. A prefeitura de Itapecerica da Serra divulgou em nota que o número de pessoas no local chegava a 70 e que 37 foram atingidas, 27 foram socorridas por ambulâncias, uma por um helicóptero e, infelizmente, 9 pessoas morreram nesta tragédia. Saiu à 00h05 a nova rodada da pesquisa Quest, paga pela Genial Investimentos, que mostra o ex-presidente Lula com 44%. Eu vou gravar agora o resultado das pesquisas, que é quase sempre a mesma coisa, né? 44% para o Lula, 34% para o Bolsonaro, 6% para o Ciro Gomes, 5% para Simone Tebet, 1% para Soraya Tronic. Depois o Felipe Dávila, a Vera Lúcia, o Eiei Mael, o Léo Péricles, a Sofia Manzano e o Padre Kelman não pontuaram. No segundo turno, a intenção de voto estimulada, Lula tem 50% das intenções de voto e Bolsonaro 40% das intenções de voto. Os resultados da Quest divulgados esta madrugada. Ainda tem uma coisinha interessante na rejeição, mas que eu falo daqui a pouquinho no espaço do candidato rebelde. Tem pesquisas IPEC também nos estados, né, divulgadas pela Globo, a Globo que divulgou a Nacional antes de ontem, né? Ontem divulgou as pesquisas em 3 estados do Sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O que está acontecendo lá? O Lula está na frente do Bolsonaro em São Paulo e em Minas e está empatado tecnicamente no Rio de Janeiro. Em São Paulo, Lula tem 43%, o Bolsonaro tem 33%. Em Minas Gerais, o Lula tem 46%, o Bolsonaro 31% no Rio de Janeiro. O Lula subiu de 38% para 41% e o Bolsonaro de 39% caiu para 36%. Então, 41% a 36% no Rio de Janeiro. No próximo sábado acontece mais um debate presidencial em formato de pool, esta criação do Lula, né? Vamos dar os créditos a quem exigiu o debate em pool, foi a candidatura do Lula. Só que não está confirmado ainda, mas aparentemente o Lula não vai. Ele só vai no debate da Globo, que é na semana que vem, né? Na última semana antes da eleição. Este debate sábado vai ser realizado pela CNN Brasil e pelo SBT de emissoras de televisão, né? Depois também fazem parte do pool o Estadão, a Veja, o Portal Terra e também a Nova Brasil FM. O Bolsonaro confirmou presença neste debate do próximo sábado, atrás nas pesquisas. É óbvio que ele não pode deixar de participar de um debate e a presença do Lula ainda não é confirmada. Provavelmente ele não vá, a gente tem que ficar nos provavelmente, porque vai que alguma coisa aconteça, né? Mas, né, a possível não presença do Lula nesse debate já está gerando críticas. Simone Tebet, candidata do MDB, classificou como lamentável o fato do Lula não querer ir nesse debate de sábado.
Lamentável, de novo, né? No momento mais difícil, na eleição mais importante da história do Brasil, aquele que está em primeiro lugar nas pesquisas se esconde por medo, para não dizer o que vai fazer para o Brasil. Como é que alguém pode dar uma carta em branco para um candidato a presidente da República que vai ter um destino, seu destino, o destino do seu povo, o destino de 215 milhões de brasileiros na mão? Espero que ele possa rever até o dia do debate, porque é muito importante que o ex-presidente possa dizer, inclusive, o que vai fazer, por exemplo, pela educação pública do Brasil.
O candidato rebelde Ciro Gomes também, né, vai intensificar aí as críticas ao Lula. Ele não indo nesse debate, ele obviamente vai, né? O Ciro vai em todos os debates, e assim como a Simone, todos os debates e sabatinas ele está lá participando. O problema do Ciro é o Ciro, né? O Ciro conseguiu uma façanha nessa rodada da Pesquisa Quest que saiu nessa madrugada. Ele empatou com o Bolsonaro em rejeição. Tanto o Bolsonaro quanto Ciro Gomes são rejeitados agora por 54% dos eleitores. Eleitores que dizem que não votariam de jeito nenhum, nem no Bolsonaro, nem no Ciro Gomes. O Ciro tinha 50% de rejeição na última pesquisa, agora foi para 54%. O Bolsonaro tinha 52% e foi para 54% também. Rejeição do Lula nessa pesquisa é de 46%. E agora tá na hora do Jair.
Bota pra torar!
Puta que aquele é doce, meu filho.
Tá na hora do Jair. Jair, bora!
Tá na hora do Jair. Tá na hora do Jair. É o quê? Jair, embora. Arruma
as malas. Tá chegando a hora do Jair arrumar as malas e ir embora para a sua anistia, se depender do Temer, né? Não vamos deixar, né? Se anistiar este treco, pode fechar o Brasil, né? Dá para desistir totalmente, né? Enfim, o que, que o Jair andou fazendo? Tava na ONU ontem, assim como pela quarta e última vez, assim esperamos, universo, por favor, não nos decepcione, abrindo lá a Assembleia Geral da ONU. O Brasil tem esta honra, infelizmente tem este animal como presidente, que nos 4 anos em que fez o discurso de abertura, sempre contou mentiras. Dessa vez ele bateu o recorde, foram 11 mentiras em 20 minutos, ou seja, mais ou menos uma mentira a cada 2 minutos. Ele pelo menos não atacou o sistema eleitoral, o que foi um grande alívio para o mundo inteiro, né? Se isso acontecesse, eu comentei ontem com vocês, os limites já foram passados há muito tempo, mas se isso acontecesse, seria pá na queimarão, né? Mas não aconteceu, e ao invés disso ele atacou o adversário político, porque sim, ele foi no velório da rainha para fazer um comício lá em Londres, desrespeitar o luto dos ingleses, e no dia seguinte foi à Assembleia Geral da ONU para fazer um discurso de campanha, dizer que o Brasil está maravilhoso, que nunca teve melhor, etc., e atacar com mentiras, o principal adversário, o cara que provavelmente vai derrotá-lo nas eleições do dia 2 de outubro, sem citar o ex-presidente Lula. Ele citou os escândalos de corrupção envolvendo a Petrobras e declarou que o responsável por isso foi condenado em 3 instâncias. É mentira, né? O Lula também não foi condenado em 3 instâncias, além do fato de as condenações que foram feitas foram anuladas pelo STF, né? Por considerarem o ex-juiz Sérgio Moro, que foi ministro do Bolsonaro, um juiz parcial. Vamos ouvir esse trechinho aqui do Demônio na ONU.
No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e em desvios chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram 1 bilhão de dólares e pagamos para a Bolsa Americana outro 1 bilhão por perdas de seus acionistas. Esse é o Brasil do passado.
O Brasil do presente tem um presidente mentiroso, compulsivo, né, que vai na Assembleia Geral da ONU para contar mentiras sobre quase tudo, né? Absolutamente tudo. É, esses 170 bilhões que ele fala o número, obviamente, não é esse, né? Acho que o mais divertido do discurso do Bolsonaro é você catar a verdade. Ah, não, isso aqui é verdade. Porque aí isso tá fora do que a gente espera, né? Porque, em geral, né, as mentiras são uma constante no discurso do Bolsonaro. Falando em mentiras, diariamente aqui no Primeiro Café, em parceria com o projeto Contra Fake, nós ouvimos a musiquinha do canal Timbu Fan para desmentir fake news diretamente do esgoto bolsonarista.
Primeiro Café Contra Fake.
Fake news faz parte da nossa vida. Fake news. Fake news. Quem eu? Sim, o fake news.
Vossa Excelência mesmo, fake news. Tem uma constante nas fake news bolsonaristas, que é o uso do Jornal Nacional. É incrível, né? Nas pesquisas, a gente já falou aqui que tá circulando de novo uma deepfake, agora é deepfake mesmo, mudaram lá até a fala do William Bonner da pesquisa IPEC, invertendo o resultado, dando os números do Lula pro Bolsonaro e vice-versa, né? Um oferecimento do bolsonarismo na internet. E agora eles também estão usando um trechinho de uma reportagem do JN tirada de contexto para atacar o Lula e a Dilma. A reportagem do JN de maio de 2017 afirma que a JBS teria aberto contas na Suíça com 300 milhões em nome dos ex-presidentes. Essa denúncia estava na delação premiada do Joesley Batista, só que não resultou em acusação por falta de provas. O trecho usado, além de tudo, contém um erro de informação que foi reconhecido pelo próprio Jornal Nacional na edição do dia seguinte. Esse é o problema, né? A mentira voa e a verdade engatinha, né? Não é verdade que as contas foram abertas nos nomes do Lula e da Dilma, até porque eles seriam extremamente burros se fizessem isso, né? É só ter um pouquinho de pensamento de lógica, né? Segundo o depoimento do próprio Joesley, as contas estavam em nome dele, né? O programa, né, o JN, leu uma correção no dia seguinte. Antes de terminarmos o nosso resumo de notícias do mundo.
Let me bring you some breaking news now. Just some breaking news that we're receiving.
Okay, we've got some breaking news coming to us here.
Notícias do mundo.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou hoje um esforço de guerra que ele chamou de mobilização parcial das forças russas, tanto em termos militares quanto econômicos, segundo ele. Ele convocou militares da reserva e prorrogou os contratos dos soldados que já tinham sido chamados por tempo indeterminado. Não está diretamente explicado se esse esforço que o Putin anunciou está ligado apenas à pressa em concluir o conflito na Ucrânia, que a Rússia invadiu no final de fevereiro, ou se a medida é uma ameaça aos países que ajudam os ucranianos com armamentos e com tecnologia, né? Em discurso na TV, Putin também disse que vai dar apoio aos referendos anunciados para este fim de semana em Luhansk e Donetsk, as regiões separatistas da Ucrânia na fronteira com a Rússia, né? Os deputados dos conselhos populares de Donetsk e Lugansk aprovaram ontem, por unanimidade, uma lei sobre a realização de referendos sobre adesão à Rússia. A votação vai durar 5 dias, começa nessa sexta-feira, um referendo express, né? Tava tudo pronto, urna, papelzinho, tava tudo pronto, né? Começa nessa sexta e vai até a terça-feira da semana que vem, dia 27. Na Itália, o partido de extrema-direita Irmãos da Itália é o favorito para vencer as eleições nacionais do próximo fim de semana. Só que este partido virou notícia nos últimos dias, ontem especificamente, porque suspendeu um dos seus candidatos porque encontraram uma postagem antiga do cara exaltando o Hitler. O partido Irmãos da Itália, Fratelli d'Italia, né? Tem suas raízes vinculadas a um grupo neofascista criado após a Segunda Guerra Mundial. Mas a líder do partido, Giorgia Meloni, cotada para ser eleita a próxima primeira-ministra da Itália, tem tentado se distanciar da extrema-direita e classifica o próprio partido apenas como conservador. Só que críticos, no entanto, né, sabem que a legenda ainda abriga simpatizantes fascistas, né, no seu grupo, e o jornal La Repubblica publicou essa semana um comentário que foi postado há 8 anos no Facebook por um candidato do partido exaltando Hitler como um grande estadista, e o partido Fratelli d'Italia suspendeu a candidatura do cara. Mas o mais grave dessa notícia é que o partido da extrema-direita provavelmente vai ganhar a eleição italiana, né? Foi o nosso resumo de notícias de hoje. Informações do G1, do UOL, da Folha, do Poder 360, da revista Fórum, do Ópera Mundi, do Congresso em Foco e do Último Segundo.
Antes do primeiro café.
Me responde, para de ser covarde. Seu covarde, tchutchuca do Centrão. Ó, tchutchuca do Centrão lá. Tô aqui todo dia pra te combater, safado. Bora.
Depois do primeiro café.
Lula! Grande tia!
Aqui é... Não é só esse projeto, não. É tudo.
Lula! Aqui pra... Oi, amor. Regina, não é do equipamento, gente.
Lula! Eu adorei esse projeto. Eu não entendi. A onda é essa? É o humor.
Lula! Quantos dedos você tem?
Lula, quantos dedos você tem?
Tem 9 dedos. Regina,
maluco!
Isso aqui eu perdi. Isso aqui eu perdi trabalhando.
Quem fez isso?
Uma máquina.
Uma máquina, ele trabalhava na fábrica. Ele fez assim a máquina.
Eu? Tá bem?
Tchutchuca do Centrão foi parar numa projeção em Nova York, no Empire State Building. E vocês viram as imagens? Tchutchuca do Centrão, Bolsonaro, entre outras frases desta vergonha mundial que a gente passa.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Quase 4 anos, né, gente? Pois então, bom dia, comunidade. Rafael chegou aqui para nos acompanhar ao vivo, Rafael Albuquerque. O João, Rafael está dizendo, não sei se eu ouvi direito, mas tenho que corrigir a informação do nosso ilustre apresentador. O excrementíssimo bateu o recorde de mentiras por minuto na sabatina da Globo. 1,9 mentiras por minuto. Vamos manter os dados atualizados. É, até que no discurso da ONU ele não mentiu tanto assim, foi uma a cada 2 minutos, mais ou menos. Foram 11 mentiras em 20 minutos, né? Bom dia, Bruno. Obrigado, Rafael. Bom dia, Bruno. Bom dia, Nelson. O outro Rafael, Rafa Sanches, está aqui também. A Nicole, bom dia, pessoal. Se você não chama nem Rafael nem Eduardo, você pode também ouvir o Primeiro Café, tá? Eu tenho a sensação, às vezes, que todos os Eduardos e todos os Rafaéis do Brasil nos ouvem aqui. Eu até procuro não falar nunca o sobrenome dos nossos ouvintes aqui durante a transmissão para dar mais liberdade, para vocês poderem falar o que quiser. Querem, né? Sem, né? Ser perseguido, processado, etc. É, só que quando é Eduardo ou Rafael, é aquele. É a fileirinha, né? Tem todo mundo. Bem-vindos, pessoal. Vamos fazer uns agradecimentos. Adivinha quem que eu vou agradecer agora? Os apoiadores do Primeiro Café. O primeiro nome, Eduardo. Muito obrigado, Eduardo Ferreira, pelo apoio aqui ao Primeiro Café. Também a Carol Modesto, o João Cioca. Eu podia correr essa lista e agradecer só Rafael e Eduardo, né? E Rafaela, né? Rafaela Oliveira, muito obrigado pelo seu apoio. É que eu, depois eu quebro a cara aqui, não acho mais nenhum Rafael e nenhum Eduardo. Mas tem vários Rafaéis e vários Eduardos também que nos apoiam. Rodrigo, muito obrigado, que já tá aí com essa caneca. Tatiane, Suzy, Sara Araújo, Murilo Zibete, muito obrigado pelo apoio. Gabriela Fernanda, a Paula Bianchi, a Aline Custódio, muito obrigado. O Rafa Sanches também, o Thiago Cavalcante, saudade do Thiago Cavalcante, Marcela Diniz. Vocês sabem que o Primeiro Café é um projeto independente para a gente continuar desta forma no ar, ao vivo, diariamente, com um resumo de notícias. Depois das eleições, a gente precisa contratar um assistente aqui no Primeiro Café. Então conhece a nossa campanha de financiamento coletivo recorrente lá no site do apoia.se/Primeiro Café. Se você tiver condições, colabore com a gente. A gente já está com 40% da meta batida para contratar esse assistente aí ou assistenta para nos ajudar aqui a botar o Primeiro Café no ar diariamente depois das eleições. Por que depois das eleições, Lucas? Porque está sendo pago pela campanha? Não. É porque eu também não vou conseguir não fazer Primeiro Café antes de saber o resultado dessas eleições, né? Depois a gente vê o que vai acontecer. Mas a ideia é continuar desse jeitinho aqui, te fazendo companhia de manhã, como se fosse uma radiazinha, né? Uma radiazinha do interior. Muito bem, vamos ouvir o spotzinho aqui. Na sequência, Não Chore, Tati. Rachel Corey está aqui. Bora lá.
Você pode ajudar a servir o nosso Primeiro Café.
Acabou o dinheiro. Não tem dinheiro.
Somos um projeto independente.
Não tenho paciência para uma pessoa que está começando.
Contamos com a ajuda da nossa comunidade.
Me ajuda aqui, pô. Eu vou cair.
Morreu. Colabore com o nosso financiamento coletivo recorrente.
Ai, socorro.
Não consegue, né?
Acesse apoia.se/Primeiro Café e faça a sua contribuição.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Aceitas Pix? Aceitas?
Sim ou não?
Sim!
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 Faz um Pix
aí! Pix@primeiro.café.
Pix@primeiro.café.
Faz um Pix aí! Faz um Pix aí!
Pensa comigo. Com Rachel Corr.
Aqui é com emoção, galera. Lá no início do programa eu falei, hoje talvez teremos a Rachel Corr aqui, porque ela não tinha dado sinal de vida. E a Tati escreveu lá, eu tava tão feliz que a Rachel Corr ia vir hoje. Pois é, será que ela veio? Oi, Rachel Corr, te acordei?
Alô, bom dia!
Bom
Tem alguém
dia.
Por aí?
Tudo bem? Tudo bem contigo?
Tudo bem, Lucas, é com emoção e com transparência, né, que a gente
vive. Com total, né, totalmente transparência, mais transparência que só se você tivesse com a câmera ligada, de pijama em cima da cama.
Exato, não estou em cima da cama, talvez esteja de pijama, porque São Paulo tá frio, frio não acaba aqui, mas...
Bom frio para pessoas normais
bom dia,
ou frio para você?
Não, frio para as pessoas normais. Você sabe que eu tenho até reparado que eu estou muito até acostumada com frio do que muitos paulistanos até, viu? Não tenho mais, não sofro mais tanto. Mas sinto, né? Mas sinto, tá frio. Eu vou abrir aqui a temperatura, o aplicativo do tempo. Hoje a gente tá com 17 graus, é um friozinho, vai.
É um friozinho, é um friozinho. Pessoal mandando... É um friozinho. Olha só que foto bonita que o Rodrigo mandou agora aqui. A xicrinha... Xicrinha não, o velho, a xicrinha.
Ah, eu adoro.
A caneca do primeiro café. E no fundo tá nós dois lá na televisão dele.
Que chique. Que chique. Que lindo, adorei. Nossa, obrigada,
como ele fez
bom
isso,
dia.
Botar na televisão ao vivo, eu não sei, porque eu já tentei e não consegui. Não, mentira, não posso ter tentado, isso que eu faço o programa ao vivo, como é que eu vou tentar? Né? Mas é, pessoas
não, mas
já tentaram.
É que o ao vivo, né, talvez tenha o aplicativo na TV, será do Spreaker, acho difícil, mas talvez ele põe no celular e como fala? Espelha na TV, exato. Exato, pode ser isso. Agora, Lucas, eu adoro essas fotos, hein? Se você tá aí ouvindo a gente ao vivo, tomando seu cafezinho, manda aí a sua foto pra gente durante o programa, porque adoro. Agora eu fiquei pensando, agora será que é meio fofoqueiro? Talvez, mas enfim, né? Quer saber aí como é que tá amanhã de todo mundo? Ah, mas é pra gente se conectar também, né? Para se sentir mais pertinho. Alô, Tati! Tô aqui, hein? Tô ao vivo, pertinho de vocês. Tô aqui ao vivo. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Eduardo de todos os... Todo o Brasil e do mundo. Rafael de todo o Brasil e do mundo. Hoje, Eduardo tá bombando.
Rodrigo dizendo que dá para espelhar o celular na TV. Muito bem, muito bem. E você espelha do aplicativo do Spreaker. Eu nunca tentei isso. Vou tentar fazer agora aqui, enquanto o Richard vai fazer um comentário dela. Claro que eu não... Como é que eu vou tentar, né? Se eu
daqui
tô aqui
a pouco
no ouvido.
Cai. Daqui a pouco cai. A gente vai cair. Aí vai entrar no Bluetooth e tudo mais. Bom, Lucas Roa. Quantos dias? 11 dias para as eleições, né?
Falta pouco, falta
contagem
pouco.
Contagem regressiva, nunca estive tão ansiosa, imagino que toda a audiência do Primeiro Café deve estar assim, né? Ai, meu Deus, como está batendo aí no nosso, na nossa saúde mental essa eleição, esse primeiro turno. Estou aqui para que a gente possa pensar um pouquinho além das eleições, né? Imagino o Hard News tem falado disso todo dia, vi você comentando aqui também sobre Ciro. Ciro se perdeu no personagem completamente, né?
Já era.
E tá totalmente isolado, né? Até aquela foto do Lula com Henrique Meirelles, né? Demonstra bastante isso. Tô aqui, Lucas, sim, resgatando a época que eu apresentava o programa com você. E podia comentar aqui um pouquinho também de política, né? Mas eu vim trazer um panorama que eu estive pensando, que eu tenho pensado, na verdade, desde que começou a pandemia, sobre para a gente ir um pouquinho além das eleições. Até porque o ouvinte do Primeiro Café, né, entende a importância do voto, entende a importância do primeiro turno. E eu acredito que a gente também pode ir um pouquinho além. Mas, Lucas, desde que a pandemia começou, e eu tenho pensado um pouco mais forte sobre comunidade. Vou só resgatar um túnel do tempo aí, um pouquinho antes, um pouquinho, pouca coisa ali, 2011, quando inclusive morávamos juntos. Né?
Confesso que vivi com o Zé Paulo.
Exato, então, que eu me lembro que um dia morávamos em um apartamento dentro de um prédio, né, pequenininho, mas enfim, com alguns apartamentos, algumas famílias morando no mesmo prédio, e eu me lembro que um dia entrou uma barata voadora nesse nosso apartamento, e eu completamente avessa a insetos, e principalmente baratas e baratas voadoras, porém o Rio é cheio de baratas, né? Muito pelo calor também, né? Era uma barata enorme e ela veio na minha direção, eu saí gritando desesperadamente, né? Mas eu me lembro que logo depois que a gente deu cargo dessa barata, eu fiz um bilhete, eu escrevi numa folha grande assim, deixei na nossa porta do lado de fora, e eu escrevi: desculpem, vizinhos, os gritos ontem à noite foram apenas por uma barata. Porque eu pensei, gente, vão achar que tem alguém morrendo nesse apartamento, que alguma coisa aconteceu, né? E não é nada demais, não precisam ficar preocupados, ou também não precisa achar que tem alguma coisa acontecendo no prédio, né? Que vai envolver eles ali também, os vizinhos. Então eu deixei esse bilhete na porta. E eu falava que eu falava principalmente para Rafaela Santos, nossa querida Rafaela Séries, que é senso de comunidade, né? Que é entender que, poxa, um grito daquele poderia interferir desde uma ansiedade até uma preocupação por parte dos vizinhos, e eu só queria dizer ali que tava tudo bem, né? Que não era nada demais e também não custava nada fazer isso, né? Bom, corta de 2011, 2020, pandemia, e a gente vê aquela movimentação, né, das pessoas colocando bilhetes no elevador, né, para prestar solidariedade aí a pessoas que têm mais risco de contrair o Covid, né, para que pessoas jovens, enfim, fizessem compras, fossem nas farmácias, né? Então, poxa, se você precisa, se você está mais suscetível ao vírus e precisar de alguém que faça compras, posso fazer. Eu coloquei esse bilhete lá no elevador e foi ótimo, porque além, né, dos pedidos e muitos idosos que moram sozinhos no prédio que eu morava na época em São Paulo, em 2020, me ligaram, realmente estavam precisando desse tipo de ajuda, mas também acabou virando ali uma correspondência de elogios entre vizinhos que nunca tinham se visto e que, confesso, continuei não vendo, não conhecendo. Mas é aí que está a coisa, né, Lucas? Hoje eu moro em outro prédio, outro apartamento, outro condomínio. Agora eu moro num prédio até que tem dois blocos aqui, ou seja, né, minimamente dobra a quantidade de vizinhos que eu tinha em 2020. E se eu conhecer 5 pessoas do condomínio inteiro, vizinhos, moradores, eu digo, é muito, né? E é engraçado, né? Engraçado, né? Com toda a crítica que essa palavra pode empregar, porque a gente, quando fala de comunidades carentes, quando a gente fala de moradores de favela, a gente fala de comunidade, né? E a gente tem muitas histórias, muitos projetos, muita coisa em geral que nesses lugares de periferia acontecem realmente, são feitas realmente em comunidade para se ajudar, para um bem coletivo, né? E talvez atingir, né, impactar, não impactar, mas se conectar com esses vizinhos, né, em uma favela, em uma comunidade, seja até muito mais difícil do que bater na porta aqui do meu vizinho do lado. E a gente tem zero senso de comunidade. A gente, inclusive, me permito dizer aí que a gente, generalizando mesmo, moradores de prédio, tem zero interesse em formar uma comunidade, né? Parece que o legal é você Ai, eu não tô no grupo do WhatsApp do prédio. Não estou no não conheço ninguém no prédio. Isso parece ser mais socialmente aceito do que investir na comunidade, né? Sendo que nós, que não estamos na periferia, que temos muito mais privilégios, né? Poderíamos fazer até bastante diferença para quem está nas comunidades, para quem está nas periferias, para quem está nos morros, nas favelas, né? Mas simplesmente a gente não faz. Então, fico muito, Lucas, pensando o que falta para que a gente tenha esse senso de comunidade, vire essa chave de que moramos sim em comunidade. Você sabe que o Ailton Krenak, em alguma das falas, das palestras, dos artigos, dos livros, ele fala que é muito maluco para ele pensar nessa dinâmica de moradia dos prédios, porque ele fica pensando...
Ok, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah. Oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18
plus terms and conditions apply. See website for details. Pensando em uma pessoa, e aí, desculpem, mas Ailton Krenak, não vou parafrasear, em uma pessoa cagando em cima da outra, né? Que é essa dinâmica dos prédios, a gente não consegue conhecer quem mora tão perto da gente, em cima, do lado, embaixo, né? E como a gente se individualiza e não consegue perpetuar, não consegue se engajar para um pensamento coletivo, ou de tribo, ou de grupo, né? Penso muito sobre isso, Lucas. Já tentei algumas iniciativas aí sem grande sucesso. Sigo tentando. Hoje, sem dúvida alguma, converso muito mais e entendo muito mais sobre a vida aqui de quem trabalha no meu prédio, ou seja, porteiros, zeladores, pessoal da limpeza, do que o dos meus vizinhos, né? Do futebol às eleições, estou ali sempre, eles de porta aberta, eu também de porta aberta, para que a gente, em cada encontro aí, rápido ou não, troque um pouquinho sobre a vida, como é que tá, blá, 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 e não tenho, sem dúvida alguma, a mesma troca com vizinhos. Como é que é aí em Lisboa, Lucas?
Você sabe que agora, neste prédio que eu moro, tem 5 apartamentos, eu conheço todos os vizinhos. Conhecia o do primeiro andar, que é que eles chamam de resto de chão, mas ele morreu em casa um dia, cheguei, tava a polícia toda no prédio, porque o coitado do senhorzinho morreu.
Resto de chão é térreo.
É tipo térreo. Aí no primeiro andar tem o nosso sistema de vigilância aqui da rua, que é a Dona Rosa. Dona Rosa é muito querida, muito simpática, mora com a sua mãe. Eu não converso muito com elas porque eu tenho que poupar a voz para o primeiro café, porque tem que dizer, Dona Rosa, então, é assim. Mas ela é muito querida. Depois tem o Bernardo, que mora em cima, que é muito gente boa, o cara do cinema e não sei o quê. Embaixo de mim é um bolsominion, que esses dias...
Jura, Lucas?
Sim, saí para ir no mercado, esses dias tinha um adesivo do Lula na porta do cara. E o cara é grande, assim, e tal. Eu falei, olha, até tirei uma foto, mudou, né? Que bom, veio o primeiro turno.
Virou voto.
Voltei do supermercado, tipo, isso coisa de 15 minutos, não tava mais o adesivo na porta. Alguém colocou para sacanear ele. Tomara que ele não pense que fui eu, porque não fui eu, não tenho o adesivo do Lula. E também não tenho tamanho para enfrentar ele se ele quiser me bater. Você tá ouvindo aí, vizinho? Não fui eu, tá? Tô gritando aqui porque aqui não existe também isolamento acústico. Isso é uma coisa interessante, você é muito íntimo dos seus vizinhos, porque isolamento acústico é uma coisa que tá em falta.
Olha só.
Aqui. Mas é um ponto fora da curva, esse prédio que eu moro. Talvez porque seja pequenininho, ou porque a Dona Rosa gosta muito de conversar, ou porque a gente teve uns problemas e teve que resolver coletivamente. Então, mas em geral, não. Eu morei em Porto Alegre 3 anos no mesmo prédio, isso há alguns anos. A única vez que eu conheci uma vizinha foi porque ela tentou me bater na entrada do elevador porque eu era assessor do PT.
Bom, bom. É, paz, né? É um vizinho bom de se ter.
Né?
Nossa senhora. É. E aquele prédio que a gente morou junto, né, Lucas? Meu Deus do céu, desculpa, gente. Houve aqui uma espécie de descontrole do meu cachorro.
Olha, e até ele que ele tá quietinho.
Queria jogar o computador no chão aqui, perdão. Voltando à programação normal. É, aquele prédio que a gente morou no Rio de Janeiro, pequenininho também, né? 2, 3 andares ali e poucos apartamentos por andar, porque é um prédio bem antiguinho ali, preservado, né? É, e a gente conhecia todo mundo. Até tinha o tal mais do senso de comunidade ali. É, a gente até tinha mais contato, né?
É, isso faz o quê? 10 anos e pouquinho, né? E
11 anos, né?
Será que é porque a gente era muito jovem e o pessoal era mais velho, eles queriam cuidar da gente?
Ah, não sei se tinha gente querendo cuidar da gente, não. Eu acho que tinha mais gente, sei lá, curiosa, mais gente aberta a falar também, a conversar, né? Acho que não é regra, óbvio, mas o carioca, eu vejo ele mais disposto assim, a ter essas conversas coletivas e tal, e do que o paulistano. Também não é regra, mas é que assim, ali era pequeno, né? O prédio era recuado, então tinha ali uma área comum que todo mundo acabava utilizando e se encontrando, né? Porque aqui também no elevador não encontro ninguém, vou sair, encontro poucas pessoas, né? E essa coisa de não se ver também ajuda a manter o distanciamento, né?
Mas tem quem prefira,
Então, né? Com certeza 90% das pessoas preferem, só que é inteligente, Lucas? Não sei, não, para mim essa conta não fecha. Tem alguém na comunidade aí falando sobre isso? Porque para mim essa conta não fecha. Eu acho que a gente mora em coletivo quando a gente se dispõe a morar em prédio, senão todo mundo morava numa casa. Entendeu? E a gente precisava ir além das reuniões de condomínio, que, na boa, né, também são bem com baixa frequência aí, né, de todo mundo. Né?
Mas acho que se fizer uma pesquisa, Rich, perguntar para todo mundo que mora em prédio se preferia morar num prédio ou numa casa, excluindo problemas como segurança pública e tal, acho que 90% vão dizer que mora em prédio porque, enfim, era mais barato para comprar o apartamento ou para alugar o apartamento, mas por preferência, se pudesse escolher, tenho a sensação de que todo mundo moraria numa casa, né? O Antônio está dizendo que não é muita opção morar em casa, né? Talvez pela questão da segurança, pelo preço, né?
Perfeito, mas a partir do momento, então, em que se cria essa opção, né? E pode-se escolher por preço, por segurança, porque, enfim, vivemos no contexto aí que estamos em volta dessa sociedade com menos segurança, mais uma dinâmica de preço cada vez mais difícil para pessoas, sei lá, solteiras ou casais, né, principalmente. Gente, isso demanda um tipo de comportamento. Uma vez que você não está isolado num pedaço de terra, por que não? A minha pergunta é, por que não? Por que não se engajar melhor em coisas sobre o coletivo, em conhecer seu vizinho, em propor ações que beneficiam o coletivo, já que está todo mundo no mesmo espaço? Eu tenho, por exemplo, aqui uma vontade de fazer uma área para cachorros aqui no prédio, né? Já sei que é meio difícil, porque quem vai cuidar, quem vai limpar? Na boa, quem usar, entendeu? Isso vai demandar uma responsabilidade de quem usar. Mas sempre tem aquele que não limpa, que não segue as regras. Pois é, então ele não pode utilizar, ele tem que ser isolado desse espaço, não pode usar porque não entende que um benefício coletivo, infringe uma responsabilidade individual para manter aquele coletivo funcionando, né? Então, é uma coisa que eu acho que a gente precisa conversar mais. É pouco falado isso, né?
O Edson está dizendo que só conheceu o vizinho por causa de problema também, quando teve um vazamento na caixa d'água, tirando as reuniões de condomínio. O Rafael dizendo, eu moro num prédio e não tenho a menor vontade de socializar com os meus vizinhos. 90% bolsominions. Tem esse problema também nesse
tem
período,
isso.
Né?
É importante. Não, tem super isso. É isso, mas...
Tá todo mundo dizendo aqui, o Rodrigo moraria facilmente numa casa para ter quintal pro meu cachorro. O Antônio, a Cotiana de Mãe tá dizendo também, sim, casa tem quintal. O problema é que os prédios, condomínios, são agremiações de pessoas sem absolutamente nenhum interesse em comum, diz o Antônio. É, a gente vê isso pelos grupos de WhatsApp, né? A Aline dizendo, tentei me aproximar dos meus vizinhos, mas quando se reúnem é só para falar um do outro. Isso de verdade não me interessa. Mas a melhor parte, né, Aline? Você fala do
é fofoca, gente. Fofoca edifica.
Edifica, ótimo. Problema das reuniões de condomínio, diz a Maria Clara, são os proprietários. Toda reunião parece aquela cena do filme O Som ao Redor. Não lembro daquela... do filme, mas eu concordo plenamente. Inclusive, comunidade, eu tô procurando uma casa aqui nos arredores de Lisboa, já faz um ano até hoje não achei, assim, mas então aproveitar, já que o assunto entrou, eu faço o meu classificado aqui.
Mas porque você não quer comunidade ou porque você quer espaço livre, como um quintal, qual é a motivação?
Não, nada contra a comunidade, gosto muito da minha comunidade, não quero morar no centro, quero morar afastado, num lugar com mais silêncio, mais tranquilidade, e quero um espaço no chão, quero estar no chão. Por mais que ninguém cague em cima de mim aqui, porque o meu apartamento é o último, né, então eu cago na cabeça de todo mundo, pegando ali a coisa que o Krenak falou. Eu fui criado em casa, acho que é muito de criação também, né? Eu quero uma... E aqui, como a gente tem segurança para morar numa casa, eu tô nessa busca muito.
Você sabe que eu morei numa casa aqui em São Paulo já.
Sim.
Por pouco tempo, mas morei numa rua que tinha bastante casa. Na verdade, a rua exatamente que eu morava não tinha nenhum prédio, não tem ainda nenhum prédio. E o senso de comunidade era muito maior do que num prédio. Para segurança, eu tinha o grupo do WhatsApp, mas era para... Gente, vocês estão vendo que tem um cara rondando assim, meio estranho. Tomem cuidado na hora que entrar. Gente, alguém pode tirar o carro da rua porque o caminhão de lixo não está conseguindo passar. Gente, então assim, não era pesado esse grupo de WhatsApp, no sentido de também não se falava sobre temas que pudessem dar ruído, né? Tipo política e tudo, mas tinha muito senso de comunidade. Inclusive, né, uma vez eu estava viajando, precisava receber uma encomenda que chegou adiantado, e uma vizinha super recebeu, não tem nenhum problema, vou lá, recebo para você, me avisa quando estiver na porta, fica na minha casa, ou era um móvel, né? Então era grande e tal, não tem nenhum problema. Então, assim.
Santa essa vizinha aí, você pediu pra ela receber um móvel.
Um móvel, é. Não, então, cara, todo mundo super disposto, entendeu? Não é socializar de ter que falar todo dia, né, gente? Mas, assim, é um senso que, na boa, tá todo mundo na mesma rua, no mesmo prédio, no mesmo planeta, no mesmo... e a gente não sabe conviver mesmo, uma pena.
O problema, como diz um conhecido meu, são os humanos, né? Os humanos são muito difíceis, assim. Se os meus vizinhos fossem... Se teus vizinhos fossem
todos... Os humanos
todos,
brancos. Na boa, os humanos brancos.
Se teus vizinhos fossem todos, assim, gatos e cães, você se daria muito bem com todos, eu tenho certeza. Né? O problema é o ser humano. O ser humaninho. Muito bem.
Mas Grace, você vê que também lá nas comunidades, na periferia, acontece muito mais coisa, né? A galera do... Tem a galera do grafite, tem a galera, né, que vai se ajudar em prol de alguém que está passando uma necessidade maior. Aqui está passando necessidade e ninguém fica sabendo, né? É complicado. Eu acho que é uma coisa que a gente deveria falar mais. Ah, mas eu não quero. Mas você escolheu morar num espaço coletivo. Ah, não escolhi, é porque casa é muito... Poxa, gente, então, né, eu acho que a gente precisa falar mais sobre responsabilidades e comunidade em ambientes que a gente acha que são individuais, mas são coletivos, Lucas Roa. Fico pensando muito sobre isso.
Muito bem, Rachel Corr. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Primeiro Café e até a próxima.
Obrigada a você pelo convite e essa audiência linda que sempre participa, sempre dá um alô. Eu amo, amo estar aqui com vocês. Primeiro turno, hein, gente? Faltam 11 dias. É no primeiro turno. Bora! Um beijo, beijo, Lucas!
Beijo, tchau.
As opiniões das colunistas não refletem necessariamente a opinião do Primeiro Café.
Mas quase sempre sim.
Antes de terminar,
é hora da borra.
Temos um ouvinte aqui no Primeiro Café que é muito fã de Beatles, a Flávia. Sempre que tem playlist, ela dá um jeito de colocar os Beatles ali. Então, alô Flávia, borra do Primeiro Café especial para você. Se inspirando nos acontecimentos recentes, Edu Krieger escreveu Yesterday.
Yesterday. Oh my God, mas que vergonha eu passei, vendo gado em Londres eu pensei, oh Deus me livre desse yesterday. Suddenly começou um ataque de zumbis que nem sabem usar o verbo to be. Oh yesterday, xingando ali, why don't you go to Venezuela? Demito Israel. I said something's wrong, give a shame yesterday.
Tchau, gente, até amanhã.
Mas em outubro chega de tal que o amanhã vai ser melhor, eu sei. Oh, I believe by yesterday.
Você ouviu mais uma edição do Primeiro Café. Acesse o nosso site primeiro.café/apoie e colabore com o nosso projeto.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.